uma mulher fala a verdade.
Olha, muito bem, nós agora estamos na segunda parte, vamos falar então do nosso tema, mas dizer também que com alguma saudade aqui no Forte Santa Rita, vamos dizer bye bye, porque vamos já terminar mesmo este nosso debate, que o tema foi para já os perigos da tala, a magia e também o cadoce doce. E por isso então nós vamos convidar aqui o Cota António Félix, a autoridade tradicional para já do bairro Cambongue, e ele nos traz aqui um exemplo claro do trabalho que as autoridades tradicionais têm feito em prol da vida das comunidades. Cota António Félix, veja aqui então, tomar de palavra e falar um pouco. Parece que trouxeste aqui algumas pessoas que estão a ser tratadas e tudo. Pronto, tem a palavra.
Sim. Sim, senhor. Eu creio que essa reunião vai me beneficiar muito, porque primeira coisa, eu vim aprender a humildade com os sobas, que mais muito tempo que ele trabalha com a população, porque são pessoas com mais experiência. Mas aí no bairro Cambongue, onde que eu estou a coordenar, tem uma menina que ele foi enfeitiçado de uma tal forma, a cara dela estava toda desfeita. O nariz não aparecia, as vistas também não apareciam, ela estava totalmente dificultada.
Ela está aqui mesmo?
Ela está, sim, senhor.
Olha, vamos lhe chamar, como é que ela se chama? Olha, menina, vem para aqui, se puder, vem então para aqui. Vem. Sim, senhora. A menina estava feitiçada e estava completamente desfigurada.
Até quando as pessoas que viram ela pelas redes sociais, quando vai ver hoje ou amanhã, outra vez, vão admirar, vão dizer que essa miúda não é. Porque só estávamos à espera que o caixão estava pronto a levar ela à morte. E porque ela... não era mais para recuperar.
É graças verdade. A Deus, hoje está...
Olha, os sobas, eles têm muito a responsabilidade. Olha, a preponderante.
É a menina é esta, a nossa irmã, conforme podem ver.
Portanto... A miúda é esta aqui, que eu estou a pegar o braço. Os sobas têm um poder muito preponderante. Por quê? Essas crianças, ou que seja outros mais velhos...
Ela estava feitiçada por quê?
Ela estava feitiçada no sentido em que o feiticeiro não tem nada a saber se ele negocia, se não negocia. É mesmo para estar aquela vida dele.
Um bocadinho aí para então os nossos internautas te verem. Portanto, ela estava completamente desfigurada. Ninguém reconhecia se era pessoa ou não. Estava esperando.
Com certeza, até o estado do governo duvidou-se que tinha que levar, seria levado ele fora do país para tratar. Mas isso, se isso fosse, ela poderia morrer. Então é ali que onde o governo tem que nos dar o espaço, conhecer os sobas, qual é a sua autoridade, qual é o seu valor, de maneira que os sobas estão a trabalhar.
Vamos ainda lhe perguntar, menina, como que te chama?
Joana Natália Chitunga.
Joana quê?
Natália Chitunga.
Você já se sente bem mais ou menos agora?
Sim.
Em relação ao tempo que você estava aí agora, como é que está?
Estou bem.
Olha, aqui é a palavra do soba. Eu ouvi essa história ontem com o soba Minguinho, mas hoje é uma realidade. Muito obrigado. Pode ir no seu lugar.
Agradecer muito, porque se não fosse a reação da intervenção do soba Minguinho e o soba Sacaria, olha, essa miúda não poderia estar com a vida hoje. Hoje até, admiramos muito, até o povo de Cambongue, quando vai ver a miúda, a pessoa que feitiçou essa miúda, se ele aparecer no povo de Cambongue, é capaz de ser petrajado. E não lhe querem mais lá, para poder tirar a casa dele, para mudar em outro sítio. São essas pessoas que estão a sair nos outros sítios, para poder maldizar o bairro do Cambongue. O Cambongue lhe vale mal o nome, enquanto que não.
Essas olha, pessoas vamos não... então aqui ouvir o mais velho Zacarias, o Soba Zacarias, depois do nosso Cota, autoridade tradicional, Antônio Freire. Então, conta a Zacaria, vai falar sobre essa miúda, mais velho Zacaria.
Essa miúda, quando... Esse homem, quando me trazer esse homem, reunião dele. A gente reunir com ele. E eu mando, olha, esse quando... Esse mulher está doente. Ficou tempo, não consegue nada. Está falando, estava arranhado mesmo, o corpo tudo estava arranhado. Eu mando, olha, leva no soba grande, Minguinho, no forte. Até venha a tarachera aqui, no soma o Minguinho levou nesse chimbadeiro, Agora esse está vendo, a miúda agora hoje está vendo ele, está bonito. Esse pessoa do Cambonga, quando vai ver esse pessoa? Esse pessoa estava mal. Mas hoje ele está bonito. A pessoa do Cambonga, esse feiticeiro, fitichou ele. Quando vai ver esse miúda, vai ficar admirado. E andar, quando a gente o soba, não o unir e levar no hospital, esse é moria. Mas agora está aí, está aparecendo bem.
Então, as doenças mesmo que no hospital não dá?
Só não dá, não. Essa doença dele não é do hospital. Essa é do chimbandeiro, do medicamento, da mata. Não é do hospital.
Muito obrigado, nosso Cota Zacarias, o homem que tem 93 anos e também 30 anos, dos quais ao serviço do povo como soba do Iaiá. Cota Zacarias, sim senhora. Mano, como é o seu nome?
Pedro Cafeira Chitumba.
Você é irmã dessa menina que estava doente?
Sim, sim.
Como é que essa menina estava antes e agora? Depois da intervenção do mais velho Félix, o mais velho Zacarias, o soba Zacarias do Iaiá, e também o soba grande Minguinho.
É, ela antes estava mesmo muito mal mesmo. Porque já lutamos várias vezes, nós não conseguíamos.
Lutaram há quantos anos?
Isso começou antes de 2020. Antes de 2020, a lutar com ela, a doença cura e volta. Cura e volta. Então decidimos a levar nos soba. Quer dizer, aos próprios causadores é que decidiram se queixar. Nos queixaram, depois nos enviaram aqui no soba Minguinho e onde encontramos uma solução.
Então nos queixaram por calúnia, difamação, e vocês, quando vieram aqui no soba Minguinho, soba Minguinho, a sua equipa descobriu que, afinal de contas, os queixaram que era feiticeiro.
Sim, sim. Foi isto.
E mandou curar a menina.
Sim, sim.
Hoje a menina está bonita, está recuperada.
Está recuperada, graças a Deus. Sim.
Então, mano, os meus parabéns, força.
Obrigado.
E temos que estar sempre atento a tudo isto.
Obrigado, obrigado.
Sim, senhora.
Quero dizer ao bairro Cambonga que, olha, os que são feiticeiros, feiticeiras, isso eu costumo ouvir, que nos tempos dos mais velhos, feitiçavam a família. Não é uma pessoa qualquer, vizinho, feitiçar só à toa, não tem empresa, não tem aonde ele trabalha, aí vem zungueira, começa a feitiçar os vizinhos. Isso não é bom. E o feitiço não é aquele feitiço de comprar. O feitiço é aquele que te deixa a tua família, a tua avó. Esse feitiço de comprar é por isso que estão a feitiçar os vizinhos. Vizinho é a primeira família. Que você tem problema, vai te acudir. Agora, hoje em dia, os jovens, vizinhos, não sei o que, não querem saber. Bastante tiver alguma cantina ou uma moto nova, assim já é uma tala. É um feitiço para você morrer. Isso não é bom. Então, eu deixo apelo ao todo na Mibense que quem tem feitiço tem que feitiçar a família dele. Vizinho que não tem nada a ver, não pode lhe mexer. Porque quando vai virar contra, ela vai meter os patas para o ar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Papandula. Olha, nós estamos a dizer que estamos mesmo já quase na reta final. E eu, Armando Chicoca, vos falo. A semana, 3 semanas para cá, surgiu em minha casa um saco de sangue. É, o tal dito Mambale. É, também tive que recorrer aí, os mais velhos desativaram aquilo. Epa, e o resto um gongoiove. Então a vida é mesmo esta. Vamos ouvir aqui mais companheiros e enquanto tivermos vida, o feitiço não vai parar. É preciso lutar contra o feitiço. Portanto, é isso. E quando temos dificuldade, vamos contactar aí o Cota Carlos e o Cota Zacarias e o Soba Grande. Cota Minguinho, aqui no Forte Santa Rita. Olha, agora vamos ouvir aqui, então, uma chega do mais velho Carlos. O nosso soba do 4. Mãe Vero, estamos já na ponta final.
Muito bem.
O que é que deixa para este povo que nos acompanha? Feitiço existe ou não existe? Cacuia-cuia ou cadoce-doce, existe ou não existe? As magias e tudo mais.
É, sim, feitiço existe. Magias existe. Cadoce-doce existe. Esses males todos vêm contra a comunidade. Então, agora, quem tem essa autonomia é os sobas, para debater este problema. Porque quando se fala de feitiço, este é um problema mesmo para os sobas. não é para águas policiais, nem outros órgãos, mas é mesmo para os sóbrios, que devem debater o problema do feitiço.
E vocês têm tido muitas dificuldades, às vezes, para poder ajudar as comunidades, porque a lei positiva também está contra vocês.
Isto é a dificuldade que nós encontramos. Porque naquele tempo, o feiticeiro nunca fala que eu feiticei. Não. O feiticeiro sempre fala que não, eu não tenho nada. Mas hoje em dia, naquele tempo, os nossos mais velhos davam uma chicotada no feiticeiro. E o feiticeiro tinha que ficar com aquele medo. Ou quando mandava chamar a pessoa para ir no jango do soba, a pessoa vinha tremendo. Mas hoje em dia não. Por quê? Porque vou no soba, o soba não pode me fazer nada. Quando me fazer nada, eu vou recorrer. O soba não pode dar uma chapada porque ele vai recorrer. Então, por isso que hoje em dia, tudo que se diz soba, perdemos aquela autoridade. Perdemos a autoridade. O jovem vem no jango, fica um de pé. Senta ou não quer. Por quê? Porque não há chicote. Então, essa autoridade toda nos saiu. Então, naquele tempo houve medo. Houve aquela coisa, o povo temia os sobas, porque pá, havia mesmo aquele respeito, mas hoje em dia não tem. Então, até os sobas são batidos com o povo. Enfim, quer dizer, é uma coisa que nos complica, nos soba. Qual é o nosso papel, afinal, importante aqui que estamos a fazer aqui no nosso país? É o quê? Qual é a tradição que estamos a aguentar aqui no nosso país? É o quê? Nos complica porque nós estamos a chocar muito com a lei. O gatuno vem e rouba. Esse é o problema da polícia. Só com a polícia. Vai com a polícia lá não encontrou matéria, manda voltar o gatuno. Quando vem, sobe, você não brinca comigo, eu sou pai grande. É que estamos a ver hoje em dia. Eu sou pai grande. Pode me levar na polícia, não faz nada, eu sempre volto. Ele fica sem gabar. Você só bota só olhar. Está vendo? Então, tem que nos dar o peso para nós sentirmos que somos sobas. O governo tem que nos dar peso. A lei tem que nos dar o peso. Por isso que os nossos governantes têm que ver bem essa situação dos sobas. Para podermos acabar com o problema da feitiçaria ou normalizar o problema da feitiçaria no nosso país, tem que nos dar o peso. Vamos trabalhar e vamos bater o pé no chão.
Muito obrigado, mais velho. O peso significa autoridade.
Sim,
o soba tem que ter autoridade.
Sim, senhor. É mesmo isso.
Muito obrigado, mais velho. Bom trabalho.
Muito obrigado, sim, senhor.
Olha, aqui falávamos então com o nosso soba, o Cota Carlos. Estamos já mesmo na reta final. Agora vamos aqui ouvir a plateia. Vamos convidar o Cota Casimiro. É, de tudo quando você falou, o que é que o Cota Casimiro sentiu como filho desta terra? Faz favor.
Ora, bom dia, boa tarde outra vez.
Ok, pode aproximar mais um bocadinho.
Ok. Epá, eu vi, nós viemos aqui para debater o sistema da tala, né? Essa tala está a dar muito prejuízo às pessoas. Um deles sou eu, já apanhei tala duas vezes. E deixa a pessoa de uma forma que não consegue resolver os outros problemas. Então, por isso mesmo, é por isso que nós queríamos, ou que eu quero, que nós queríamos, que os sobas tomassem medida disso, e o governo tinha que tomar, dar os poderes, os sobas, no tempo colonial, os sobas tinha poder. Aquelas coisas pequenininhas, era resolvido aqui nesse sítio aqui onde nós estamos. É aqui onde nós resolvíamos, o soba resolvia aqui. Você que rouba uma galinha, que tira um cacho de banana, tira um mojindongo, vai na investigação, põe na cadeia, põe na comarca. Não, isso não é problema da comarca, não é da polícia. Esse é o problema do soba. Tem que se resolver no soba, para que o soba vai dar o fim disso, com aquelas pessoas que vêm queixar e a pessoa que tirou. Se for para pagar, a pessoa que tirou tem que pagar. É assim. Agora, não. Roubou uma galinha, um coisa, vai na polícia. A polícia não vai fazer nada. E os sobas, assim, perdem autonomia, porque eles não dão valor ao povo. Não está a dar valor ao povo. Não está a dar valor ao soba. Como é que o soba pode resolver certos problemas? O feitiço era feitiçado à sua família. Não é família do outro. Família do outro você não devia feitiçar. Mas agora não, é feitiço batou. O problema todo que nós estamos com ele é esse.
Falamos com quem?
Jorge Casimiro, mais conhecido por Jorge Mambo.
Olha, conta Jorge Casimiro, o homem que fala direito. Agora vamos ouvir aqui o Soba Liqueque. Conta Liqueque, o homem veio aqui com o caminho de ferro. É, foi meu vizinho lá na banda, lá no Dongo, no Cuvango, lá no Cangombe. É, o Cote Nganguela. Ngechili, na Hinduka, na Vandamã, Ngechili Mono, Munene.
Ewa, muito obrigado.
Uhum.
É...
Estamos mesmo já encerrados, então, Cota. Tudo quando estamos aqui a debelar, como é que o Cota acha? Olha, o cameraman está dizendo para o Cota ficar direito, para o povo ver a cara do Cota Liqueque.
Muito obrigado.
Cota Liqueque, Soba, é da Boa Esperança, que fomos, já dissemos, aqui no Namiba.
E é verdade, eu sou Soba, do 5 de abril, e automaticamente sou Soba, é, do bairro Boa Esperança. É... E é verdade que eu primeiro vou agradecer esse o encontro. Esse o encontro foi bom e devia ser 30 dias, porque isto não é mentira, e é verdade. Feitiço existe. E é verdade como feitiço existe. É... Eu não quero falar muito, porque muitos sobas já falaram isso, é, sobre feitiço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Mano Liqueque, é, na Sangala. Olha, agora vamos aqui ouvir o nosso amigo. É, ele está aqui há 40 anos. Ele veio de Caconda, diz que eu já sou filho daqui. Os ossos vão ficar aqui. Os meus filhos são daqui e por isso temos que respeitar as normas e as culturas da nossa terra do Namibe. O seu nome em primeiro lugar?
É, e o meu nome chamo-me Bernardo Chitane. Chamo-me Bernardo Chitane.
Uhum. O que debatemos aqui das talas, de tudo?
É, o que debatemos aqui, em primeiro lugar, eu queria desejar um agradecimento, um pensamento do Soba Grado, Soba Amiguinho. Querer pessoas este encontro com toda a autoridade tradicional, embora que ainda falta alguns não façam presença daqui. Mas o que não devia falar, já o tempo já não permite. Mas eu queria assim, a tala é uma doença no tempo colonial e não matava ninguém. A tala na era colonial é uma doença quando alguém era doença que alguém é roubado constantemente na sua lavra. Ou alguém, sempre o bruxo vem na tua casa constante e não consegue detectar. E então essa pessoa recorria no Soba. Soba está passando com isso, porque o Soba que conhecia todos os males do bairro. E então o Soba que indicava para essa que tem que ir com o fulano. Então o fulano vai fazer daquilo que é descumprir, que está roubando na tua casa. Mas hoje em dia estamos encontrando a dificuldade. Tem a tala que se fala hoje em dia, disse que é tala de energia. Mas como que dá energia? Então eu esperava que um governo centraliza o poder tradicional. Se eu explicar como que a autoridade tradicional da era colonial que trabalhava, e não vamos sair agora, mas vamos dar o resumo. A autoridade tradicional da era colonial, nem o administrador comunal, nem o municipal, não falamos central, porque central só existia em Ruanda. Mas não entrava diretamente. Hoje em dia estamos encontrando, o Soba perdeu seu poder. Exclusivamente aqui da nossa cidade do Namibe, não sei outras províncias. Quer dizer, uma coisa devia ser tratada com a autoridade tradicional, automaticamente vai na polícia. Sai na polícia, no PGR. E no PGR não consegue resolver. E não manda voltar se o problema passou no Soba. Na era colonial, não. Quando eu tiver o problema, primeiro é no Securo, que é o representante de uma área. Quando ele desconseguir, então manda no Soba. Aquilo que o Soba desconseguir, então manda do rejetor, naquele tempo o Soba grande. Aquilo que o rejetor desconseguir, então manda na administração. Aí é candeia, não há mais justiça. Então as pessoas viviam assim. E manda já no São Miguel, hoje em dia chama que é Bediapo. E as pessoas tinham respeito, hoje em dia não tinha. Agora, o que eu desejo, que é o governo, a Assembleia Nacional, e aprova a lei, que então o poder é a autoridade tradicional. Porque se não dar o poder tradicional, então o país vai andar assim com espada no ar. Há doença que não devia matar as pessoas, estamos vendo a doença que está matando as pessoas. Quando estava aqui na cidade do Namibe, eu vi aqui, 20 de janeiro de 1980, eu aqui não se falava de tala.
Até nos dois militares, não se fala do Tala, mas já quatro tá. O que que se passa concreto? Então, há alguma coisa, o governo é ocupado para isto. O governo tem o seu papel, a autoridade tradicional tem o seu papel. O governo resolve o problema social do cidadão. A autoridade tradicional é que vê o problema tradicional e alguma vida. Agora, hoje em dia, a autoridade tradicional, inclusive na nossa província de Namibe, estão só servir para nas campanhas eleitorais, para ir sensibilizar o cidadão para ir no voto. E outros poderes não existem. Agora esperamos que o governo dê essa solução. Dê o poder na autoridade tradicional. Sem dar o poder na autoridade tradicional, algumas doenças vão desaparecer. Mais ou menos isso. E outra coisa que a gente explicar, o tempo não nos permite. E essa cidade do Namibe, o Soba Grande disse que havia aquelas doenças chiquetas, chiquete. Pronto, essa doença do Namibe, cada província tem a sua doença. Agora, também, estamos ouvindo que até a tal agora é vendido. O Estado está fazendo o quê? Não aprende essas pessoas. É aquilo que disse que não existe isso, não existe não. Quando o feitiço existe. Mas o feitiço de hoje é que está complicado. Porque o feitiço na era colonial dos mais velhos, havia feitiço entre família. Até havia feitiço, aquilo não é feitiço, é proteger um bairro, principalmente esse bairro do Forte. O Soba protege isso, os mais velhos. Agora, hoje em dia, até o feitiço que era dos mais velhos, agora está a mão das crianças. Por isso que existe muita morte. As crianças agora recebem o feitiço para matar o irmão, para o negócio a dar bem, para matar quem é o vizinho, para subir. Então, tudo complicado. Mas todo o poder é o governo. O governo que tem que resolver isso. Para resolver o quê? É dar o poder à autoridade tradicional. Porque antes de aparecer os governos, primeiro já apareceu a autoridade tradicional. É assim. Mais ou menos, outra coisa que a gente devia falar, eu espero que esse encontro, eu proponho aqui uma proposta. Esse encontro não fica só aqui. Queria que a autoridade tradicional, o representante da província do Soba, e convidasse um dia desse, os deputados, e convidasse os magistrados da justiça para conjunto discutir, para nos explicar melhor por que a justiça, quando o cidadão leva, recebe antes de voltar no Soba. Eu roubei uma galinha, eu não é para ir na polícia, nem na autoridade, não. Quando eu roubo galinha, uma botija, vou na polícia, a polícia tem que me perguntar, já foi no Soba? Não, volta no Soba. Antigamente era assim. Então, se eu ir diretamente na GPR, a GPR vai me perguntar, senhor, você tem uma botija, aí já no Soba? Não, volta no Soba. Mas agora não, porque o problema que está aqui é um interesse econômico. É um interesse econômico que... Quando eu vai no Soba, então a justiça perde o interesse econômico, um dinheiro não entra. Agora, com base nisso, por isso que tiro o poder na autoridade tradicional. Então, quando tiro o poder na autoridade tradicional, então, eu estive no Kipungo, com meu irmão estava doente, falei com um doutor do Kipungo, ele até disse assim, se o Estado nos desse o poder, até nos armazéns não havia mais fechar os contentores. O armazém dormia aberto. Porque quem entra lá para roubar, amanhã você encontra até para chegar o saco dele. Mas o Estado nos fechou. Está vendo o problema? Então, eu espero que este encontro, quero pedir o Soba Minguinho, que ainda se for possível esse encontro, não fico para aí. Deve ser um debate constante. E saber também quem vem de Tara. E como que vem de Tara. Como que ele sabe isso aí? Então, preciso. Antigamente não havia. Tara não matava, mas agora está matando, está ficando arejado. Até mata mesmo. Então, é preciso que o Estado revera isto. Essa é a minha ponto de vista.
Muito obrigado, meu cota. Olha, quem te disse que no bairro não tem pessoas que falam? É só dar o microfone, o angolano fala. Ele é filho mesmo da terra. Ele não tem mais outro sítio onde vai falar. É mesmo aqui. E essas propostas são positivas. Os deputados foram desafiados. Então deve procurar o Soba Minguinho para que ele convide o seu elenco e aqui, onde os deputados vão ter que ouvir os problemas dos bairros, o problema, porque eles são problemas transversais. O deputado que não vê o povo, ah não, nós fomos no Bentiaba, nós fomos não sei aonde. Cota, pode sentar.
Muito obrigado.
Muito obrigado eu. Olha, isso tudo é uma política cosmética que não interessa a ninguém. O povo precisa sim que os deputados venham. Junto, Soba chama os seus auxiliares, discutem os problemas sérios, sem intimidação, porque os Sobas não são do MPLA, não são da UNITA, não são da FNLA, não são de nenhum partido. São sobas do povo e que auxiliam os problemas do povo a favor do Estado angolano, trabalham para o Estado angolano. Portanto, isto é que deve ser entendido, nada de politizações. Portanto, devolvam o poder aos sobas, para que essas sobas ajudem as comunidades, ajudem também o Estado nos vários problemas, porque lá onde não chega a polícia, não chega a PGR, não chega o tribunal, está lá o soba representado, portanto, este povo. Basta ouvir, vamos dar os microfones, o povo ouvir, o povo fala. E o sentimento do povo é esse. O soba não deve servir apenas para o tempo das campanhas eleitorais. Não, o soba deve servir desde janeiro a dezembro, mas na solução dos problemas do povo. Isso sim. Portanto, Agostinho Neto dizia isto, que nós temos que fazer políticas de acordo às condições concretas do nosso país. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado. Olha, vamos ouvir aqui mais um outro cota, porque aqui todos falam na mesma dimensão. É, nós damos voz aos angolanos sem voz. Meu cota, fica lá então, aproxima um bocado do microfone.
Okay.
Exato, o seu nome.
Angelino Chivangulula
Rossi. Olha para lá. Debatemos aqui muita coisa. O tema hoje é mesmo as talas de os doce-doce que estão a destruir lares e também as magias que estão a insinuar as crianças roubar de forma mágica. A porta está fechada, mas os mambos bazaram. Ninguém sabe por onde passaram, se é pela porta, se é pela janela. O que tinha a dizer, meu cota?
É, na verdade, tudo que se debateu aqui é mesmo a realidade. Que os nossos autoridades tradicionais têm um papel muito importante e muito forte. Que o nosso governo normalmente deveria também fortificar o nosso Isoba, porque o nosso Isoba, cada um ocupa a sua área de jurisdição. Então, visto que o seu povo sofre por essas situações, então, de tradição, então, normalmente, às vezes perde força por causa de não ter também apoio. Como? Por exemplo, nós temos aqui a experiência dessa criança que aqui havia sendo feitiçado. Então, normalmente, imagine uma coisa, que a criança desde 2019 que a criança está doente, então ele já ia ao hospital, à maternidade, já ia na Angola Quimbanda, então já ia a certas clínicas, então não houve solução. Então, por não ter solução, então na mesma criança tinha que voltar em casa. Mas se não fosse a intervenção das autoridades tradicionais, essa criança também tornava-se vítima ou morto mesmo. Mas agora, olhando por essa criança do jeito que está, então é, quer dizer, é uma alegria para as autoridades tradicionais, pelo serviço que eles estão a executar. Então, é dentro dessa que eu até dou aqui um apelo, por exemplo, ao hospital convencional, que normalmente todas as doenças que encaram que lá no hospital não é conveniente, então os próprios doutores deveriam entrar em conexo com os sobas, então para ver se que essas doenças que não foi detectado ao hospital, então venha a ser detectado pela área tradicional. Então, normalmente, quase todos já falaram acerca já disso. Então, eu só queria só acrescentar neste ponto. Muito obrigado.
Olha, muito obrigado. Nós que ficamos assim agradecidos. Mas então, vamos agora chamar o Soba Minguinho para encerrar este nosso tema. Infelizmente, o Manuel Capsulo não conseguiu falar. A outra, nossa irmã também. O tempo está mesmo escasso. E então, não temos tempo. Mas vamos então aqui ouvir só o nosso Manel. Manel, o que é que acha de tudo quando conversamos aqui?
Não, é uma boa coisa. Até que precisa aqui abrir uma casa, que é o Hospital da Tradicional, que é para quando houver esses casos, as pessoas ir para lá, para não haver choque, dizer que não foi no. Porque há pessoas que dizem, não, você não levou no hospital, porque você leva no hospital e o doutor luta, não consegue. Quando você leva para casa, a criança já foi, ou mais velho já morreu.
Muito obrigado, Manel. Olha, vamos ouvir também aqui a nossa irmã, a nossa mana, que tem ajudado muito as comunidades. Muito rapidamente esse debate, como é que acha?
Sim, muito obrigado. O debate é boa. E que essa coisa de dizer que não existe feitiço é para poder drabar as pessoas. Porque quem diz que não existe também anda. Ele sai da província dele, vai para o Kipungo, vai para Matala, para poder fazer tratamento. Porque eu também tive filhas que passou pela tala. Passou pela tala porque ela foi trabalhar, quando veio, disse que o pé está a doer, e eu achei que era normal. Chegou a noite, ela piorou. Piorar. Conversei com as pessoas. Chamou uma senhora que disse que era tala. Tive de fazer tratamento tradicional à miúda para hoje estar boa. Porque se eu levasse para o hospital, eu ficava sem ela. Portanto, ninguém pode negar que não existe feitiço. Porque mesmo os deputados, que é, ele para estar lá naquele banco, também foi buscar magia que é para poder ficar lá.
Muito obrigado, nossa mãe. Olha, mas quem te disse que aqui no Namíbia as pessoas não falam? Quem te disse que aqui não se fala a verdade, não se fala direito? Aqui fala-se mesmo direito. O que o povo quer é apenas a voz, dar-lhes o microfone. Já agora mesmo, para terminar, nós vamos dar aqui a voz, então, o nosso grande cota, o Soba Grande. É um homem que veio da linhagem do século XIX, o cota Minguinho. Cota Minguinho, os microfones são seus para encerrar, então, este nosso mangolé fala a verdade.
Ok, muito obrigado. Bem, primeiramente, eu quero agradecer, né, a vossa presença aqui, pelo trabalho que fez. Nós estamos bastante satisfeitos e apenas gostaríamos que isso não ficasse por aqui, que voltasse mais, porque esse debate não esgotou. Não esgotou. Nós temos mais outros casos a expor, né? Já que isso é uma informação direita.
Isso foi experiência.
Temos aqui mais outros casos a expor. Então, como o tempo já não nos permite, só tenho apenas a agradecer à equipa que nos fez acompanhar e muito obrigado.
Mas conta, amigo, esse chifre, qual a significado que tem?
Bom, é aí que, né, já que queira alguma informação. Bom, aqui, nessa embala aqui, essa embala é uma embala do... Se formos a ver como lá no norte, é na embala de um rei. Porque a nível da província do Namibe, todo tipo de atividade que se realizasse tradicional tinha que passar por aqui. E... Tanto faz efeito, circuncessão, questões de batuques, aqui no Namíbia, quase é aqui onde se passava. E se matava animais. Então, como símbolo, os chifres estão aí a representar. Significa que muitos de nós, que até hoje estão, são generais, outros estão onde, que são mesmo naturais do Namíbia, passaram aqui nessa casa aqui.
Os cotas mesmo, Jacques Raul, esses
cotas. Todos esses passaram aqui. Todos esses passaram aqui. Todos eles passaram aqui. Todos eles passaram aqui.
Todos eles respeitam esta casa.
Ah, muito, muito, meu amor. Tem todo
o
respeito.
Já que direito ou doema, ele vai dizer.
Eu também passei por aqui. Todos passaram aqui. Aqui não, porque de Namibe mesmo aqui não vale a pena. A casa é essa aqui.
Você pode sair da Macala diretamente por aqui.
Era a única casa, é uma casa que o governo fez, mas o governo português já tinha pensado que havia de multiplicar a população. Essa casa estava sozinha. Aqui eram essas partes todas que tem cobertas de casa hoje. Era deserto. Era a única casa que nós víamos aqui a praia, víamos o cemitério à vontade. Então até nós sentíamos medo aqui, sentíamos medo por estar isolado aqui. Havia animais ferozes, animais... Mas como os mais velhos têm aquela sua técnica, estávamos protegidos com os mais velhos. E todo mundo quase comia mesmo aqui em casa. Porque a avó também foi criadora de gado, tinha uma porrada de gado aqui, uma manada de gado. Então, no período de tarde, tirávamos leite nos animais. Aqui fazia troca de leite com...
Sim, assim, hoje, quarta-feira, era troca fuba com leite.
Fuba com leite,
um litro de leite, um quilo de fuba, um litro de leite. Era produto, já naquele tempo, comer carne era difícil.
E ali, todos esses jacques, outros que estão se falando aí, mas jacques... Irmão doeu, mas todos passaram aqui, comeram aqui, piraram com leite, mas com a mão. Então, é só para dizer que, a nível do Namibe, a nível de Moçambique, a casa histórica da autoridade tradicional é essa. Que hoje em dia, se, até conforme estão a ver, nós tínhamos pensado, ou temos pensado às vezes, mandar reparar a própria casa. Já fizemos várias vezes alguns documentos para o governo para ver se venha reabilitar a sua própria casa, mas a resposta é que aguarda. A casa está aí. Deixar cair também nós não podemos.
Estamos aguardando.
Se que deixarmos cair essa casa, nós todos vamos acabar por morrer. Inclusive os governantes também vão morrer se essa casa cair.
Quem fala assim não é gago. Conta a Xermangueira, é melhor vir visitar então esta casa histórica. Porque esta casa histórica, afinal, tem muita coisa aqui onde está o Cota Minguinho. É, até os nossos generais, os cotas Jacques, Raul, é, os cotas, o falecido Faia, outros mais, o cota Duema, todos eles afinal passaram nesta casa. Esta casa histórica e até devia servir de patrimônio cultural aqui no bairro Forte Santa Rita. Olha, para dizer mesmo que a nossa equipa esteve constituída por Fonseca Xing lá na técnica. É, na redação esteve lá o Ismael Pena, o decano do jornalismo também angolano aqui no Namibe. Armando Chicoca esteve na realização e apresentação. E os convidados foram os sobas desta nossa linda cidade do Namibe. E a cabeça esteve então aqui o mais velho soba grande, Minguinho. Também esteve aqui o velho Zacarias, o velho Carlos e, olha, também o nosso cota canivete, o homem que cura, trata as talas, também esteve aqui conosco. E uma plateia rica, uma menina que sofreu durante muitos anos e agora está a melhorar, graças à intervenção dessas autoridades tradicionais. Então nós nos despedimos com a vontade de voltar sempre que for necessário, para podermos então falar de nós mesmos, angolanos, angolano para angolanos, e a nossa cultura, darmos voz a este povo que tem muito para falar e para que as autoridades de Luanda ouçam e as autoridades também da nossa província do Namibe ouçam, porque o mais importante, afinal, é deixar que as pessoas falem dos seus problemas e os governantes ouçam e também deem resposta, aquilo que o Cota acha, resposta positiva, resposta que é, Xing? Parece que é resposta urgente, uma coisa qualquer. Sim, senhor, é assim, o povo quando fala e pede, o governo tem que corresponder. Os deputados devem vir aqui nesta casa da regedoria do Namibe, para então poder falar com os sobas, ouvir um pouco daquilo que os sobas finalmente têm para falar, porque o mais importante é ouvir o povo, o mais importante é responder às preocupações do povo. E nós nos despedimos dizendo que muito obrigado, nossos sobas e o nosso povo também aqui do Forte Santa Rita, a cidade mais antiga daqui da província do Namibe. E nós voltaremos sempre que for necessário. Armando Chicoca, Fonseca Xing, Ismael Pena, muito obrigado, estamos juntos.
Uma mulher fala verdade.